Agora a gente vai conversar ao vivo aqui na Band News FM com a doutora Rúbia Miossi, ela que é médica infectologista, desde o começo dessa pandemia está atendendo toda a imprensa aqui do estado, a gente aqui da Band News também, e ela vai conversar um pouquinho hoje com a gente sobre um equipamento que ele teve altos e baixos, a máscara no início se falava para não utilizar, agora já é uma determinação para que se use. Vamos fazer um servicinho um pouquinho a respeito das máscaras e falar um pouquinho mais do coronavírus. Bom, doutora Rúbia, primeiramente, muito obrigado por atender aqui a Band News e uma boa tarde para a senhora.
Obrigada, boa tarde.
Bom, doutora Rúbia, queria já começar falando com a senhora a respeito da situação das máscaras. Eu estava até lendo essa semana, a Folha de São Paulo, o diretor do Hospital Sírio-Libanês, ele estava falando sobre as máscaras, de que no início havia um temor de se recomendar muito que a população usasse, porque poderia ter aquela corrida para comprar e faltar para o profissional da saúde, né? E agora já deu uma popularizada, tem mais EPI, mas deu uma popularizada até mesmo em máscaras de pano, de outros materiais, a população está tendo mais acesso a esse tipo de material. Eu queria perguntar para a senhora, eles são efetivos realmente no combate ao coronavírus ou é apenas uma medida mais paliativa?
Então, na verdade, a efetividade da máscara é para poder diminuir a chance de contaminação. Quando uma pessoa que está com o vírus usa a máscara, ela deixa de transmitir esse vírus para as outras pessoas que estão próximas, porque a máscara segura as secreções respiratórias dela. O objetivo principal é esse.
Certo. Agora, o que é interessante a gente ressaltar, né, doutora Rúbia, é que a máscara, ela, o que muita gente tem falado, ela dá uma sensação de segurança que as pessoas acabam adotando. Ah, já que eu estou de máscara, eu posso ir para a rua, posso fazer o que eu quiser, né? Tem muita gente que interpreta isso errado, né?
Exatamente esse risco que a gente queria evitar lá no começo, dizendo que a máscara não te dá segurança de que você não vai pegar o vírus. E, de fato, a máscara de pano, essas caseiras, elas não dão essa segurança de que a gente não vai pegar o vírus, justamente porque ela não tem os equipamentos de filtração necessários para evitar o contágio via ar, quando a gente está perto de uma pessoa que está tossindo muito, por exemplo. Então, o mais importante é a pessoa que está com sintoma utilizar, porque funciona como uma barreira física e não de filtração.
Uhum. Agora, essas máscaras, como a senhora disse, essas que estão tendo fabricação caseira, têm sido vendidas até por ambulantes, muitas pessoas vendendo também aqui pela Grande Vitória, ela pode auxiliar no caso de uma pessoa que está sintomática, está sem máscara perto de você, mas você está com a máscara, ela acaba impedindo a chegada dessa secreção ou ela não tem esse poder?
Então, ela não tem esse poder. Uhum. Se por acaso as secreções respiratórias da outra pessoa entrarem em contato com essa máscara e molhar essa máscara, o fato do meu rosto estar em contato com a máscara pode facilitar a transmissão.
Uhum.
Então, a gente fala que as duas pessoas têm que estar usando a máscara. Uhum. O sintomático e a outra que não tem sintomas. Por quê? Se o sintomático está utilizando a máscara, ele não transmite, ele não deixa que aquelas secreções saiam para fora da máscara dele. E aí a máscara da outra pessoa vai poder funcionar como um equipamento de proteção mesmo. Uhum. Mas assim, o fundamental é que a máscara protege os outros de quem está usando ela.
Certo.
Nós que somos profissionais de saúde, a gente já usa outros tipos de máscara. Tem a máscara cirúrgica tripla, que é a recomendada. Tem a máscara N95 ou PFF2, que é uma máscara com componente de filtração, que é para quando a gente está fazendo algum procedimento que gera aerossol. É a mesma máscara que a gente usa para atender os pacientes que têm tuberculose, por exemplo. Então, assim, tem um momento certo de utilizar. E, de fato, como a gente teve problemas de desabastecimento, justamente porque as pessoas saíram comprando sem pensar muito bem essas máscaras todas, aí o que acabou acontecendo? A falta para os serviços de saúde. Vários serviços de saúde tiveram sérias dificuldades de poder reabastecer os estoques de máscara cirúrgica.
Uhum. agora para a população em geral? A senhora, como infectologista, pensando na eficiência também do combate ao coronavírus, em que ocasiões a senhora considera essencial, até mesmo que uma pessoa que não tenha sintomas possa utilizar a máscara? Vou dar aqui alguns exemplos. Se você for ao supermercado, que é um lugar de grande aglomeração, que tem muita gente, apesar dos supermercados estarem fazendo um controle, mas tem muita gente entrando, é interessante utilizar, ou então também, em alguns casos, pedir uma comida por delivery, chegou o entregador lá embaixo do prédio, preciso usar essa máscara também para uma pequena interação, que ocasiões a senhora indica?
A gente tem que lembrar que essa infecção é uma infecção que pode ser assintomática também, e a gente não sabe o quanto que a pessoa assintomática pode estar transmitindo para as outras pessoas que estão em volta. Então, quando todo mundo usa máscara, mesmo o assintomático vai estar evitando de dispersar suas gotículas de saliva pelo ambiente que ele está circulando. Por exemplo, o elevador do prédio onde ele mora e que várias outras pessoas também vão utilizar em algum momento. O próprio hall de entrada, né, do local onde ele mora, o carro onde ele está andando, se for um carro próprio, outras pessoas que estão dentro do carro também podem pegar. Mas se for, por exemplo, transporte público, mais importante ainda, para ele não disseminar gotículas de saliva pelo carro onde um terceiro vai entrar depois, né? Um Uber, por exemplo, um táxi. Quando vai ao mercado, apesar do mercado estar fazendo esse controle de número de pessoas entrando, você não tem como controlar em quais setores do supermercado essas pessoas estão circulando.
Uhum.
Ontem eu fui a um supermercado aqui da cidade.
Sim.
E tinha esse controle na porta, e aí já é um tipo de controle complicado também, porque eles te dão um papel na mão, né? Um papel até plastificado que eles fazem.
Um cartãozinho,
álcool,
né? Eu
uma
vi.
Pessoa te entrega na mão, né?
Sim.
Uma pessoa já pegou nele.
Aham. Uhum.
E dentro do mercado, eu andava em alguns setores onde tinha 10 pessoas no mesmo corredor.
Uhum.
Então precisa ter também o bom senso de que se tem 3 pessoas já naquele corredor, não entra naquele corredor. Espera eles vaziar primeiro para depois você ir lá fazer a sua compra daquele setor do mercado. Mas eu via o setor de hortifruti lotado, o setor de produtos de higiene e limpeza lotado. E difícil até de caminhar ali dentro. Não tinha filas, todos os caixas funcionavam normal e as pessoas davam a distância na fila. Mas só que na hora que você está pegando o produto, você tem que pedir licença para passar porque está muito cheio o corredor. Então, as pessoas precisam se organizar para isso, além de utilizar a máscara.
Uhum.
Porque quando você está a menos de 1 metro de distância da outra pessoa, todas as gotículas de saliva que você produz na hora que você está espirrando, tossindo, ou mesmo só conversando, você já pode estar transmitindo para outra pessoa.
Uhum.
Né? A gotícula ela é pesada, quando a gente elimina ela falando, ela pode caminhar mais ou menos 1,5 metro a 1,80 metro de distância. Por isso que a gente fala que a distância de segurança melhor é de 2 metros.
Sim.
E não tem como você manter 2 metros de distância com tanta gente acumulada. Então, o ideal seria evitar. Mas usando a máscara, já fica mais seguro para as outras pessoas próximas de você.
E é interessante esse relato seu, doutora, porque era aquilo que eu estava falando da sensação de segurança. A senhora falou que foi no supermercado, tem um controle na entrada, as pessoas estavam de máscaras, acredito, né, que só pode
Sim,
entrar
todas
de máscara.
Elas.
Mas está de máscara, mas está um do lado do outro pegando ali um tomate, uma cebola, todo mundo misturado. Não adianta nada a máscara nesse caso, se você está compartilhando, às vezes, o mesmo espaço, está todo mundo muito perto. E aí, aquela recomendação lá do início, quando a pandemia começou, lá ainda em fevereiro para março, se falava, o que mais falava era de lavar as mãos, né? A gente acabou até falando menos agora de lavar as mãos e voltou a intensificar muito o uso da máscara. E aí não adianta nada, você está de máscara, mas está encostando em várias superfícies e também não ter esse cuidado, né, doutora?
Exatamente. Lembrar que é uma doença que, por ter transmissão de gotículas, a transmissão por contato é muito alta também. Porque a gente passa a mão no rosto mais de 8 vezes por hora,
uhum,
sem perceber. E aí, tudo que tem secreção no nosso rosto, a gente acaba levando para onde a gente coloca a mão. Então, as pessoas palpam as frutas e verduras para poder escolher e colocar para levar para casa. E nesse momento existe um risco alto de transmissão, assim mesmo como os outros produtos, que a pessoa pega, olha a embalagem, olha a data de validade, depois desiste de levar, devolve na prateleira, e o supermercado não tem a menor condição de ficar higienizando com álcool todas essas embalagens o dia todo. Então, assim, eu vejo gente também indo de luvas para o supermercado, que não é uma boa opção, porque quando você usa luva, você deixa de higienizar a sua mão, e você acaba fazendo uma transmissão cruzada com tudo que encosta na sua luva.
Uhum.
Então também gera uma falsa sensação de proteção. Não é para deixar de lavar as mãos, Sim. não é para deixar de usar o álcool gel, mas o que a gente vê assim no dia a dia é que as pessoas usam a máscara, por isso acham que estão protegidas e esquecem de higienizar as mãos. Isso é o mais comum.
Doutora Rúbia, estamos recebendo aqui algumas participações de ouvintes e é complicado algumas situações, né? Tem uma ouvinte, é um ouvinte, o Carlos, ele está ouvindo a gente agora dentro de um ônibus. Falou que estou aqui no 503, de Vila Velha para Laranjeiras, e está super lotado. Mandou foto, pessoas em pé, sem máscaras. É difícil a gente também, a gente faz esse serviço de conscientização, mas alguns serviços, inclusive públicos, que não têm feito a sua parte. E nesse caso, um monte de gente, uma do lado da outra, em pé, sem utilização de máscara. Como é que previne desse jeito, né, doutora?
Pois é, uma situação de coletivo é extremamente complexo, porque você não consegue manter a distância de segurança. Não consegue porque as pessoas não se tocam para isso, mas também porque é super lotado um ônibus, né? Principalmente nesse horário, que é o horário de final do dia, quase 5h30, então é o horário que as pessoas que estão trabalhando estão saindo do trabalho. Quem não utiliza
máscara?
Doutora
Rúbia, mais um ouvinte
coletivo,
aqui também mandando uma mensagem para a senhora, é o João Carlos. Ele pergunta se há algum tipo de validade do uso da máscara. Eu acho que depende do tecido, né? Ele pergunta se tem alguma validade.
Depende do tipo da máscara, na realidade. A máscara cirúrgica, ela é descartável, não permite reuso. Então, a gente tem que descartar ela com 2 a 4 horas de uso quando ela estiver úmida. É a mesma coisa dessas máscaras de tecido, que são feitas artesanalmente. Passou de 2 a 4 horas, você percebeu que ela está úmida da sua respiração, ela já não está mais servindo para conter as secreções. Aí você tem que botar numa sacolinha plástica para poder higienizar. Você pode lavá-la quantas vezes for, se ela for de um material resistente, né? Porque você vai colocar ela na água sanitária depois da primeira lavagem, e a água sanitária, ela reduz muito a vida útil dos tecidos.
Sim.
Então, acho pouco provável que alguém vá conseguir chegar ao final de um mês inteiro com a mesma máscara sem ter que descartar, porque a água sanitária de todos os dias já destrói
mancha
a fibra
também,
do tecido,
né?
Principalmente se for de algodão. Sim.
E precisa ser água sanitária? Com sabão normal não resolve?
Então, na verdade, a higienização mesmo, se você lavar direitinho com sabão e enxaguar, resolve, porque o sabão vai matar a grande maior parte das bactérias e dos vírus. A gente pede para deixar de molho na água sanitária para poder eliminar alguns fungos ou outros agentes se o sabão não for suficiente. Para o coronavírus, se você lavou direitinho e botou para secar, ele já morreu, ele não vai ficar ali entranhado no tecido que você já usou o sabão.
Legal. Temos mais ouvintes aqui, tá, doutora Rúbia? Vou colocar aqui uma pergunta do nosso ouvinte Emanuel.
De saber com a doutora Rúbia se essa substituição da máscara por aquela outra de acrílico, né, tem a mesma eficiência e qual a diferença de uma para a outra. Obrigado.
Ele está falando daquele escudo facial, né, doutora?
Isso. São duas coisas completamente diferentes. Uma coisa não vai substituir a outra. O escudo facial tem o objetivo de proteger a sua máscara das gotículas dos outros que vêm em sua direção. Ele não faz nenhuma proteção respiratória. E ele protege também a questão dos olhos, né? As pessoas que têm contato com outras pessoas, principalmente quem trabalha em recepções de alguns serviços, que tem contato direto com o público, tem sido recomendado utilizar esse escudo facial justamente para poder proteger não só a parte da máscara, mas também os olhos. Então, ele vem como um escudo que aumenta a vida útil da sua máscara. Se você estiver utilizando, por exemplo, a gente usa esse escudo facial dentro do serviço de saúde, principalmente quando a gente vai fazer aspiração do paciente, intubação, coleta do próprio exame do coronavírus, por exemplo. E a gente usa a máscara N95, que é uma máscara muito mais cara, mas que tem uma vida útil um pouco maior. Só que se ela molha com secreção do paciente na hora que eu estou fazendo algum desses procedimentos, ela perde a validade. Então, esse escudo facial vem para aumentar a validade, a vida útil, na verdade, dessa máscara N95. No dia a dia, na rua, eu acho pouco útil para a população comum. A menos que seja, de fato, alguém que trabalhe diretamente com o público, como, por exemplo, o caixa do banco, o pessoal da casa lotérica, que circulam muitas pessoas o tempo todo conversando muito próximos deles, mexendo com dinheiro, né, físico, inclusive, que tem alta contaminação. Aí é legal porque ele coloca para proteger os olhos, o restante do rosto, e aumenta também a durabilidade da máscara que ele estiver usando, ainda que seja máscara de tecido. Agora, usar o escudo facial sem a máscara respiratória não tem muita utilidade, porque o ar ele pode recircular, né, para dentro da máscara e acabou não protegendo ele.
Outro ouvinte aqui também querendo tirar dúvida, doutora. O Marcelo Silva está perguntando se ferro de passar ajuda para a higienização da máscara também.
O ferro de passar ajuda porque ele aquece a máscara. É claro que a máscara tem que ser resistente ao uso do ferro. Tem umas de tecido sintético aí que se você for passar vai grudar no ferro e vai estragar a máscara. Mas se ela for de algodão, é especialmente importante para poder eliminar fungos, que o sabão comum não consegue eliminar fácil. Então, a gente consegue eliminar melhor os fungos passando essa máscara. E também vai eliminar algum tipo de micro-organismo que a sua mão, depois da máscara limpa, acabou passando para ela na hora da manipulação. De tirar do varal, né, e guardar. Aí, se você passa ela com ferro, você está completando a higienização. É uma boa ideia, sim.
Mas só para a gente finalizar aqui com mais um ouvinte, o Alberto está perguntando também com relação a supermercado. A senhora falou de supermercado, se também detergente, sabão, para limpar as embalagens, ele serve já é o bastante também depois da compra?
Sim, a gente tem que lembrar que a questão do álcool, ele entra como um agente complementar quando a gente não pode lavar com água e sabão. Se as embalagens são resistentes à água, pode lavar com água e sabão sem nenhum problema. Eu até falo que o ideal é pega a buchinha com sabão, passa na embalagem e depois você pega um pano úmido para retirar o sabão que sobrou da embalagem. Não imerge o produto na água, porque ele pode ter um furinho, uma coisa assim, e estragar o produto que você comprou. Então, o ideal é que você tenha, mesmo que seja um paninho que logo depois você vai acabar descartando.
Legal.
Lembrando que o sabão já fez o serviço de matar o vírus. Esse pano que você está usando úmido é para retirar o excesso de sabão. Você vai ter que enxaguar ele mais de uma vez durante esse processo aí de higienizar os produtos que você comprou no supermercado.
Doutora Rubio, obrigado por atender aqui os nossos ouvintes, tirar as dúvidas. Queria só para a gente finalizar agora, que a senhora fizesse assim um tutorial, a gente pode dizer, né, pessoal, como utilizar essa máscara da forma correta, porque a gente está vendo até ministro da saúde sem saber usar. E o que eu vejo também de gente na rua andando com a máscara no queixo, doutora, a senhora deve estar vendo também. O pessoal está achando que o problema está, né, sendo embaixo, é gente que usa na testa, no queixo, que tira, aí depois coloca de novo na boca, no nariz, bota na...
Bota no... até pessoas que emprestaram um para o outro, pelo
bota
amor
no,
de Deus.
Bota no bolso, aí depois tira do bolso que está tudo sujo, bota na cara, fazer um...
Bola lá toda.
Um serviço certinho, doutora Rubi, porque infelizmente a gente está tendo que ser, às vezes, muito repetitivo, mas não tem jeito, tem que ser assim, concentrado. Mesmo, como é que é esse uso da máscara, a questão também de lavar as mãos, só para a senhora fazer um servicinho final aqui para a gente.
Ok, a máscara é o seguinte, para você colocar no rosto ela tem que estar limpa, a máscara de uso individual não pode emprestar, você tem que lavar ela todos os dias com água e sabão, deixar 15 minutinhos numa água, com água sanitária, 1 litro de água, 25 ml de água sanitária é suficiente, meio copinho de café. Deixa lá 15 minutinhos, tira, enxágua e põe para secar. Está seca, se quiser passar, pode passar, que ajuda. Deixa ela guardada numa sacolinha plástica, para quando você for sair, ela tá limpa e guardada direitinho, sem estar contaminada. Na hora de vestir a máscara, a gente tem que vestir ela segurando pelas alças. Se a sua máscara é aquela alça de elástico, segura apenas uma mão em cada alça, encosta ela direto já no rosto e prende lá nas orelhas. Se for aquela que tem tirinhas para você poder amarrar atrás da cabeça, a primeira tirinha que a gente usa é a de cima, então as duas de cima amarra acima da cabeça, as duas de baixo próximos ao pescoço, deixando a máscara fixa no rosto. não pode tocar nem a parte de dentro da máscara, nem a parte de fora da máscara. Na hora de tirar, a mesma coisa, sempre segurar pelas tirinhas, jogar imediatamente dentro de uma sacolinha plástica, para você poder levá-la para sua casa, para poder passar por essa higienização. Cada máscara deve ser usada no máximo por 4 horas, se ela não estiver molhada, porque se você sentir que ela está molhada, você tem que trocar ela antes. Então, a gente recomenda que cada pessoa tenha pelo menos umas 4 máscaras para isso, dessas reutilizáveis. Deve ser utilizada em qualquer local em que você pode encontrar uma outra pessoa. Então, todas as vezes que sair de casa, já saiu da porta de casa, já deve estar vestindo a máscara e só retirar depois que você chegar dentro de casa novamente. Para trocar a máscara no ambiente que você tiver, basta tirar, colocar na sacolinha de máscara suja e pegar sua máscara limpa e colocar automaticamente ali, não tem nenhum problema. Higiene de mãos é sempre com água e sabão, lavar sempre que possível, a todo momento, não tem uma hora, de tanto em tantos minutos você vai lavar a mão, não é assim, mas sempre que você for tocar alguma coisa, ou percebeu que tocou alguma coisa, lave as suas mãos. Não tem água e sabão disponível, é o momento de ter o frasquinho de álcool gel para poder friccionar nas mãos para poder higienizar. Mas, se a mão estiver suada ou com alguma sujeira visível, não adianta usar álcool, porque ele não limpa. Ele só limpa se a sua mão estiver aparentemente limpa. Tá certo?
Tá,
e
ótimo.
Isso é para sempre, né? Lavar as mãos vai ser pro resto da vida.
Espero que um dos benefícios, né, dessa pandemia, se é que tem benefício, mas a gente tenta tirar algum, né, doutora, é trazer pelo menos essas lições de higienização, né, para a população, né? Antes a gente não tinha esse hábito tão grande de lavar a mão a qualquer momento, compartilhávamos objetos sem saber a procedência, enfim, todo mundo ficando um pouquinho mais atento. Doutora Rúbia, eu tinha pedido para a senhora encerrar, mas eu vou colocar só mais uma ouvinte aqui, desculpa, tá? É porque vão surgindo dúvidas, e às vezes são dúvidas assim que é bom a gente responder, é bom a gente desmentir algumas coisas para o pessoal não ficar com dúvida. É agora, é a última mesmo, prometo, tá? É a nossa ouvinte aqui, a Zenaide, que quer falar com a senhora.
Boa tarde. Pergunta para a doutora se fazer gargarejo de água oxigenada com água, uma de água oxigenada, duas de água, se resolve alguma coisa, previne alguma coisa. Obrigada, Zenaide.
Vamos responder ela, doutora.
Então, a água oxigenada, não é recomendado a gente fazer gargarejo com ela, nem nada disso, porque apesar do peróxido de hidrogênio, que é o componente principal, né, ser eficaz para poder matar vírus e bactérias, depois que a gente já está com ele na garganta, ele está dentro das nossas células da garganta. A água oxigenada não chega até lá. Então, não adianta utilizar. E ainda corre o risco de você engolir pequenas quantidades, né? E a gente não sabe o quanto que isso pode ser prejudicial à sua saúde. Então, não é recomendável nenhuma dessas coisas de gargarejo para poder evitar o vírus. Na verdade, o que vai fazer você evitar o vírus é higienizar suas mãos e utilizar sempre a máscara. Se todo mundo utilizar a máscara, a taxa de contaminação cai muito. Então, por isso que é importante estar todo mundo utilizando ao mesmo tempo.
Doutora Rubia, agora sim, a senhora está liberada. Muito obrigado mais uma vez por conversar aqui com os nossos ouvintes, trazer mais luz aí a algumas dúvidas que vão ficando aí durante essa pandemia. E a gente conversa numa outra oportunidade. Muito obrigado mais uma vez, tá?
Por nada, imagina, estou à disposição, agradeço o espaço para poder também esclarecer essas dúvidas, porque para a gente que é da área da saúde, é fundamental uma população que esteja sabendo como se proteger, sabendo como se portar, porque isso ajuda muito a gente do outro lado, com menos pessoas doentes.
Legal, doutora Rúbia, muito obrigado e um bom fim de terça-feira para a senhora.
Um bom final de tarde. Tchau, tchau.